Oi. Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, as pessoas aqui presentes. Cumprimento também aquelas pessoas que estão nos assistindo hoje pela nossa rede social Facebook, aqui desse Poder Legislativo Municipal. Já gostaria também de informar, né, você que está nos assistindo, está nos ouvindo nesse momento, que não repare muito, né, Cido e Fernando, nas nossas imagens, que a transmissão hoje está sendo realizada através de celular, né, Chico? Aqui não são imagens profissionais, mas estão aqui o Fernando e o Cido, que estão aí fazendo esse teste hoje, para ver se a gente consegue fazer todas as transmissões da sessão, aí para que você possa acompanhar o que está acontecendo aqui no Poder Legislativo Municipal. Nós não estamos mais transmitindo com a empresa, até devido ao período eleitoral, nós não temos mais dotações orçamentárias para fazer conforme a lei eleitoral. Então, não podemos mais ter esse contrato com a empresa. E nós vamos tentar, então, fazer essa transmissão aí para vocês através da rede social. Essas imagens não ficaram muito boas, a gente pede já, no momento, desculpa a todos, mas vamos ver o que a gente pode fazer para poder estar passando as informações ao vivo para vocês. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia Sagrada encontre-se sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Uliane Macarena.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes. Calai-vos perante a mim, ó ilhas e povos, renovem as forças. Cheguem-se, então falem, cheguemos-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Eles os entregou a sua espada como pó e como progana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-se e passa em paz por uma vereda em que seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, primeiro e com os últimos eu mesmo.
Agradeço a vereadora Uliane. Neste momento, solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da Resolução 123/2011, passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo número 111/2020, referente ao ofício 290/2020.
Processo 111/2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara, assunto ofício 0290/2020, GP, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias que compõem a estrutura municipal referente ao mês de fevereiro de 2020.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor, o ofício 407/2020, encaminhado pelo senhor Prefeito Municipal Carlos Amadeu Siren.
Ofício 407/2020 GP, Juara, 6 de abril de 2020. Ao senhor vereador Valdir Leandro Cavicchioli, presidente do Poder Legislativo de Juara MT. Assunto: solicitar a retirada do projeto de lei complementar. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, ao tempo que solicito a vossa senhoria a retirada do projeto de lei complementar 001/2020, que altera os anexos 1, 2 e 3 da lei complementar 69, de 4 de fevereiro de 2010, e revoga o anexo 4 da lei complementar 141/2016. O projeto de lei complementar visa somente o aumento de vaga para cargos de provimento de concurso público, pregoeiro, contador, administrador e controle interno. No entanto, com o termo de alerta publicado nesta segunda-feira pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que o município de Juara executou despesas com pessoal em percentual superior ao limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o melhor é retirar o referido projeto, para que após o fechamento do primeiro quadrimestre de 2020, sabermos como se comporta o limite de gasto com o pessoal. Na certeza de vosso atendimento, antecipadamente agradeço atenciosamente Carlos Amadeu Sirena, prefeito do município.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura um comunicado do deputado estadual Dilmar Dal Bosco.
Câmara Setorial Temática, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Câmara Temática. Requerimento aprovado. Excelentíssimos vereadores e vereadoras do Estado de Mato Grosso, senhoras e senhores, é motivo de honra e também de alegria poder me dirigir aos senhores e às suas tão importante instituição, movido por um ideal que, tenho convicção, comungamos. É consenso entre os maiores pensadores e lideranças que a humanidade encontra-se num momento difícil e delicado, e precisamos rever as próprias bases dos nossos processos civilizatórios, sob pena de maiores dissensões, conflitos e perigos. Há muitos anos, dois de nossos colaboradores, voluntário, empresário e ex-deputado José Lacerda e o professor Salve Rezende, pensam em iniciativas que colaboram na nossa atuação como parlamentar. Eles formularam um projeto simples, porém profundo e abrangente, o qual propus e os deputados de Mato Grosso aprovaram a criação e instalação de uma Câmara Social Temática da Consciência e Valores Humanos Universais, visando a realização de um primeiro congresso internacional com as mais importantes instituições e pensadores contemporâneos do mundo, no esforço da união dos saberes e tipos de conhecimento sobre a temática. Para tanto, precisamos de maior viabilidade e os trabalhos desta Câmara já devem ampliar conceitual e pragmaticamente nosso entendimento da consciência e valores humanos, foco principal da educação, visando ao ideal de uma humanidade voltada aos anseios, anelos e aspirações mais elevados da nossa espécie humana. Nessa direção, pedimos que sua instituição, seus líderes, conheçam a síntese do projeto anexo, pensem na sua pertinência e possibilidades, divulguem a todos que entenderem e decidirem participar ou indicar um assessor para compor conosco esta Câmara Temática, para estudar e debater seus conceitos, formando grupos de referência na temática e também para decidirmos juntos os próximos passos. Pedimos também sua interlocução junto a outras instituições e pensadores do país e do mundo, que sejam afins com seus propósitos e que possam se interessar, assim como sugestões de outras que, a seu critério, devam ser também convidadas. Pedimos ainda que acesse nosso singelo site www.consciencia.org e nos contate por ele e por outro e-mail. Em anexo, o requerimento aprovado.
Passo as mãos ao primeiro secretário para leitura, ofício 002-2020, da gestora de gabinete da deputada estadual Janaína Rio.
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ofício 002-2020, Cuiabá, fevereiro de 2020. Ilustríssimo senhor, cumprimentando cordialmente, segue anexo cópia do expediente deste gabinete, encaminhado ao órgão responsável para tal demanda, atendendo à solicitação de vossa senhoria. Vale ressaltar que assim que tivermos uma resposta por parte do referido órgão, encaminharemos a vossa senhoria com as devidas providências tomadas, colocando a este gabinete à disposição naquilo que for possível. Envio votos de respeito e consideração. Atenciosamente, Késia Rodrigues de Moeiro, gestora de gabinete, a deputada Janaína Riva.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em entendimento para o terceiro do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicação, proposições ou solicitações, terá o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. E o primeiro vereador inscrito no pequeno expediente, vereador Salvador Pisoli. Vereador, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores. Senhor presidente, pedi à Secretaria Executiva que oficialize o diretor de urbanismo para que ele faça... quebra-molas lá na Avenida Walter Lauro. Eu sei que no dia de hoje eles estão lá, já passaram por lá patrulhando aquela via, mas é importante que se coloquem redutores de velocidade para reduzir a velocidade dos veículos e também a quantidade de água de chuvas que corre por aquela via. Também gostaria de convidar meus colegas vereadores para assinar para que nós todos assinássemos um ofício ao governador do estado para que ele definisse a questão do médico legista. Parece piada, no quarto ano do nosso mandato, a gente ainda está falando sobre esse assunto. Juara ainda não tem médico legista. E a justificativa era que nós não tínhamos quem chamar por concurso. Aí fez um sistema de contratação, mas o governo do estado oferece tão pouco que não há médicos interessados em fazer esse trabalho por empreitada. Eu fico observando, vereador Uliane, que o governador ele oferece um valor mínimo para esses médicos, mas nós sabemos que a Assembleia aprovou no mês passado verba indenizatória para secretário e secretária adjunto. É a tal da história, 2 pesos, 2 medidas. Para algumas coisas tem dinheiro, para outras não tem. O que é prioridade? É verba indenizatória para secretário e secretária adjunto ou é médico legista em regiões que estão descobertas e as famílias têm que passar pela situação de esperar né, 24, 36 horas para poder velar o corpo do seu ente que por alguma fatalidade veio a falecer. Então gostaria que essa casa fizesse um ofício para a gente reiterar a enormidade do ofício que a gente já fez nesse sentido. Muito obrigado, boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colega vereadores, população aqui presente, boa noite. Senhor presidente, eu quero aqui que a secretaria legislativa desta casa encaminhe ao secretário um ofício para um patrulhamento ali na estrada da balsa, mas entrando ali na antiga Encocel ali, na estrada Amor. Então estive essa semana visitando por lá e vários moradores têm cobrado o patrulhamento devido àquelas estradas. Ali são vários chacareiros e está em condições bem precárias mesmo, do pessoal tá vindo. Tem muitos que moram por ali e as pessoas que têm a sua chácara, por ser próximo da cidade, que o final de semana eles vão lá, então, pediram para que fosse feito esse pedido para que o secretário atenda aquela população daquela comunidade.
Próximo vereador escrito, o vereador Chico Duindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, fazer uma indicação verbal, eu queria que o senhor assinasse, a vereadora Uliane também assinasse junto. Seria para o executivo fizesse a manutenção da estrada ali do Quatro Marcos, antigo aeroporto ali, né, que dá acesso àquelas propriedades, que a situação ali está caótica. Muitos pequenos produtores de leite, também alguns chacareiros, a situação está caótica. E tanto a do Quatro Marcos, como virando ali para sair propriedade do Dr. João Conte, que dá acesso, né, na estrada da Balsa. É vergonhosa a situação que encontra aquela estrada. Quero aqui também, a gente sempre cobra, mas agradecer, né, que até que enfim, né, Marquito, fizeram a situação da estrada Seringal. Eu hoje até ia trazer um bolo, que o Liane sempre falava isso, que comemorava quando botasse aquele bueiro lá na entrada do Banco da Terra, e eu também tinha falado isso, que ia colocar um bolo de aniversário de 3 anos dos pedidos vereadores aqui para estar fazendo a manutenção da estrada do Seringal. Até que fui atendido, precisei até retirar uma parte de uma emenda minha, Marquito, para estar disponibilizando o prefeito para fazer aquela situação, que realmente foi 3 anos de muita angústia daqueles produtores. Mas agradecer ao prefeito por ter cumprido no final do mandato, mas pelo menos cumpriu. Nunca é tarde, né, para ser feliz.
Chico, acho que você tem toda a razão, em se falando referente à linha 4 Marcos, nós falamos até com o prefeito, quando o pessoal estava fazendo aquele patrulhamento da linha Seringal, ali que vai para Esperancinha. O Macnar estava tudo ali, Marquito. Então eu falei, prefeito, o Macnar está ali, vamos descer ali na linha 4 Marcos, já está ali. Aí tem que colocar alguns tubos ali naquela curva que dá acesso ao Marangoni e vem para cá para a gente família. Já tem o tubo, mas o prefeito definiu, porque a linha Pedro Damião, professor Hélio Castão, estava com as dificuldades pior, segundo o prefeito. Então ele disse que esse maquinário iria lá fazer o patrulhamento da linha Pedro Damião primeiro e depois retornaria lá para as 4 Marcos. O maquinário já estava lá. Mas enfim, foi uma decisão do prefeito, mas eu estou junto, né, vereador Liana? Vamos assinar sim com o vereador essa situação. E aproveitando também a oportunidade, recebi agora, acho que é interessante a transmissão da sessão, o pessoal do Jaú, Flavinho, né, que é da sua região lá, a ponte do Rio Jaú, Chico, está com um problema lá, uma prancha no meio, que está oferecendo risco para os motociclistas que passam lá. Então, alertar aí, viu, Marquito, o pessoal da Secretaria de Transportes, para verificar isso. É um pedido aqui no Facebook da Câmara Municipal. Próximo vereador inscrito é vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria da secretaria dessa casa fizesse um ofício à Secretaria de Cidade que providencie 2 quebra-mola, um lá na rua Marília, esquina com a Luiz Gatti, e outro na rua Paraguaçu Paulista. Quero que providencie o mais rápido possível, antes que aconteça um acidente, onde quase todo dia está tendo um indício de acidente, mas ainda bem que não está sendo grave, mas vamos evitar o mal acontecer futuramente. Também quero solicitar mais uma vez a Secretaria dessa Casa, até peço que o vereador Léo Boi assina comigo, ele esteve acompanhando, a ponte na estrada Dois Irmãos. O pessoal foi lá esses dias perto e não mexer na ponte. O pessoal precisa tirar o gado lá para estar transportando até o frigorífico e até as outras propriedades, e a ponte está lá caída ainda. Também quero solicitar a secretaria dessa casa, eu acho que peço até todos os colegas vereadores puderem assinar. Eu estive semana passada na estrada Beira Rio, fui até o senhor Daniel, perto do Buiú. Meu Deus do céu, que estrada aqui está abandonada. Mais de 8 poças d'água. O povo está realmente abandonado. Precisa urgente ter esgotado essa poça. Perto do Dr. José ali tem centenas de buracos, um perto do outro. Está difícil mesmo. A vereadora Marta também esteve lá semana passada visitando. Aquele pessoal do assentamento realmente está abandonado. Precisa ir urgente fazer um trabalho, pelo menos um paliativo, para aqueles moradores lá do assentamento poder estar transitando até o distrito de Juara. E também quero solicitar mais uma vez, quero até que o vereador Chico assina comigo, um ofício solicitando a Secretaria de Transporte também que patrole as divisas entre Paranorte, Bandeirante, Paranorte, Monte Verde e também a estrada do Escondido, que também faz tempo que não passa uma máquina, né, vereador Chico? A estrada está abandonada e precisa aí do Poder Público estar atendendo também. Também solicito mais uma vez um ofício, Secretaria de Cidade, que providencie um quebra-mola ali próximo à Casa Shops, descendo João de Barro, onde quase toda semana tem um acidente lá. Já pedi duas vezes, já é a terceira vez, solicita aí da secretaria dessa casa, um ofício ao diretor Carlos Nunes, que providencie um quebra-mola lá para estar evitando os acidentes. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Quero cumprimentar também aqui o Bruno e o Manin, que está aqui presente, né? Vieram para ter uma conversa com os vereadores após a sessão, referente aí ao decreto do Executivo Municipal. E também o chefe de gabinete, o Toninho, que se faz presente. Toninho, então, eu já peço até que você fique no final da sessão, só vocês três aí, né? A gente não está aglomerando. E é por isso que nós já pedimos hoje, né, vereadores, para a população do município de Juara, e estamos tentando fazer essa transmissão para que se evite as aglomerações. É o que nós estamos orientando a população do município de Juara, referente, infelizmente, a essa situação do coronavírus aqui no município. Mas depois nós vamos falar, já tem, inclusive, Maninho, eu passei para você, já tem uma reunião já agendada com o prefeito amanhã, às 9 horas, para definir algumas situações aqui do município de Juara, referente abertura ou flexibilização do decreto aqui em alguns comércios do município de Juara. Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério. Convido o vereador João Rissotti, o segundo secretário, para que assuma a primeira secretaria, e o vereador Chico Doideia para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos. Primeiramente, quero solicitar esse ofício, senhor presidente, né, que o senhor acabou de comentar, referente a reabertura dos comércios aí, academias, bares e lanchonetes, como tem feito a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli, e está aqui o Bruno e o Maninho, que já pediram para a gente, já vem pedindo há vários dias, né, que eles têm todas as formas de reabrir a academia, com espaçamento, com a manutenção da limpeza, que sempre tiveram, mas de uma forma mais efetiva agora ainda. Então, solicitando isso, o pessoal precisa trabalhar, o pessoal precisa pagar aluguel, o profissional precisa receber, as pessoas precisam fazer suas atividades físicas, que também ajuda a combater aí, né, essas questões do vírus. Aí. Então, nós precisamos aqui dar esse apoio para eles. O prefeito está tomando as atitudes lá, não está comunicando à Câmara Municipal. Interessante que chame, Toninho. Convide os vereadores para essas reuniões que está tendo de conselho. Como eu sempre tenho dito, eu não fui convidado para nenhuma até hoje. Tem quem está tomando as atitudes, é o prefeito. Então, nesses casos aqui, a gente pelo menos vai saber passar para o pessoal aqui de comércio, como é que está sendo feito, o que vai ser... Hoje a gente nem o decreto eu recebo do executivo, nem como o decreto como foi feito, a gente recebe através de mídia. Tem que estar procurando mídia, tem que estar procurando imprensa. Então eu peço ao prefeito, encarecidamente, coloque a gente para participar dessas ações. Nós somos autoridades municipais, nós precisamos ser convidados também para essas ações. Eu não fui convidado para nenhuma até hoje. E se eu fui, pode mostrar o ofício para mim, pode publicar ele. Também quero saber referente ao RGA dos servidores públicos. Estamos bastante servidor cobrando, professor Hélio Castão, Léo Boy, João, servidores estão nos cobrando, Chico, referente ao RGA. Até hoje não entrou projeto nenhum aqui do Executivo Municipal. E eu estou cobrando aqui o Executivo, então, o encaminhamento desse projeto. Patrulhamento da linha Julião, pedido da população, ofício para isso. A ponte do Jaú, caiu o carro da polícia lá, enroscou essa semana. Está feio, prancheado, arrumar a ponte do Jaú. A limpeza do bairro Portal das Flores, estamos falando de poça, Marquito. Em assentamento, vai no Portal das Flores para você ver. Lá tem 500 poças, o povo virou uma piscina lá. E o fora, além disso ainda, a praça que está uma bagunça, está uma sujeira. Quebra-mola, cansei de pedir, tem 10 ofícios de quebra-mola. Avenida Rio Grande do Sul, pedi quebra-mola na saída ali de frente, o antigo frigorífico. A Luiz Gatti também, pedi quebra-mola, até hoje não foi atendido. Então vou reforçar esses pedidos. Obrigado e boa noite.
Agradeço o vereador Chico Doideia, eu convido o vereador João Batista para que assuma a segunda secretaria e o vereador Flávio Valera para que assuma a primeira secretaria. Só deixar claro que a população, algumas pessoas estão perguntando aqui, né, porque nós estamos sendo transmitidos ao vivo, é porque tem alguns vereadores usando a máscara e outros não usando a máscara. Né? Foi distribuída a máscara aqui, mas cada vereador tem prerrogativa de usá-la ou não usá-la, só para deixar clara a população, as pessoas que estão fazendo esse questionamento. E segundo o segundo secretário, que nós estamos muito próximos aqui à mesa diretora, né, João? Terminada Não havendo mais vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Grande expediente, em atendimento ao artigo 139 da resolução 123/2011, nós também não temos matérias no grande expediente, não fora dada a entrada de nenhuma matéria no grande expediente. Não havendo matéria no grande expediente, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente, em atendimento ao artigo 139. Também não há vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não havendo matérias e nem vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos então à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença, sem atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. A mensagem de veto número 001 de 2020.
Mensagem de veto 001/2020. Senhor presidente, trata-se do projeto de lei complementar do legislativo 006, 17 de fevereiro de 2020, que deu origem ao autógrafo 005/2020, o qual dispõe sobre autorização para redução de alíquota de imposto predial e territorial urbano IPTU aos imóveis residenciais localizados na área urbana, beneficiados por financiamento habitacional e da outras providências, de autoria dos vereadores Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho, João Rissotti e Chico do Indéa.
Está em única discussão a mensagem de veto 001 de 2020. Vereadora Marta Dalpiança.
Senhor presidente, esse veto foi amplamente debatido, até pelo presidente, com o prefeito municipal, assim como outros vereadores também tiveram essa conversa com o chefe do Poder Executivo. E a justificativa que o prefeito deu para vetar tal projeto, projeto esse que ele já tinha sancionado em anos anteriores, né? Mas nesse ano, 2020, ano eleitoral, a assessoria jurídica do prefeito utilizou como argumento para vetar o projeto o fato de estarmos em ano eleitoral, o que poderia caracterizar improbidade, já que você está concedendo benefícios e abrindo mão de receita. O vereador Chico, em discussões anteriores, tinha falado sobre a questão da inconstitucionalidade, já que seria vista iniciativa. Isso está comprovado que não é. Inclusive, no próprio parecer do veto, essa justificativa está bem clara, que não é inconstitucional. Vereadores podem fazer projetos da questão tributária. A justificativa do prefeito municipal, orientada pela sua assessoria jurídica, é que seria um ato de improbidade para o administrador. Quero deixar bem claro aqui que, como líder do prefeito, eu trago essa mensagem da justificativa do veto, porque os vereadores que tiveram a oportunidade de ler a justificativa do veto já sabem disso, mas o meu voto aqui vai ser contrário ao veto, porque eu acredito que nós, como nós já aprovamos esse projeto em 2016, 2017, inclusive 2017, 2018, 2019, e em 2016, pois é, desde 2013 esse mesmo projeto tramita nessa casa. É claro que nós sabemos que é uma falha, que é preciso recalcular esses valores aí, o valor venal dos imóveis, para que não precise fazer uma lei específica para aqueles que têm um valor venal real, que é o caso daqueles que têm imóveis financiados pela Caixa. Outra dúvida que foi levantada nas discussões com o prefeito municipal é que se era um projeto que beneficiaria qualquer financiamento da Caixa Econômica. E isso está claro no projeto. Até 110 metros quadrados, se não me engano, e num valor de 5 salários mínimos, né? Então, a gente percebe que é um projeto que vai beneficiar pessoas de baixa renda, né? Então, por isso, meu voto hoje vai ser contrário, apesar do prefeito ter vetado esse projeto de lei.
Continua a discussão. Vereador Chico do Indéa.
Só reforçando as falas da vereadora, e o vereador presidente também colocou, desde o ano de 2013, né, que esta Casa de Leis vem propondo projetos dessa natureza. Na época, a grande discussão com os gestores é que eles colocavam o argumento para vetar era realmente a questão de vice-iniciativa, falava que o Poder Legislativo não tinha, né, autonomia para estar fazendo projeto dessa natureza tributária, e a gente conseguiu na época pegar o parecer jurídico, tanto da UCEMAT como do próprio Supremo Tribunal Federal, onde colocava que a gente tinha sim a autoridade de estar fazendo projeto desta iniciativa. Esse ano veio com a desculpa da questão eleitoral. Na questão eleitoral, a lei realmente proíbe, a partir de 1º de janeiro, a questão dos benefícios. Mas é bem claro, ela, entre as proibições está a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já execução em orçamentário em exercícios anteriores. Ou seja, é um benefício social, ele está sendo executado em exercícios anteriores, então não teria necessidade de estar vetando devido à questão eleitoral. Muitos se questionam também da questão de renúncia de receita. Pelo contrário, eu sempre defendi aqui, o vereador Léo sabe disso, ele também tinha esse posicionamento, que a gente não utilizava como renúncia de receita, porque uma família que tem uma casa no bairro Bandeirante, na época foi o primeiro bairro que veio solicitando isso para a gente, veio o IPTU de R$ 1.500 para ele. Ele já paga financiamento da sua habitação. Uma casa no valor de 100 mil, ele pagar 1.500, casas na Juara e outros bairros de 400 mil pagar valor menor. Ou seja, a diferença que a vereadora falou da não atualização dos valores venais dos imóveis. Então, no meu entendimento, no lugar de ser renúncia de receita, faz apenas, Marquito, gerar inadimplência. Porque R$ 1.500 vai acontecer o quê? Não vai pagar simplesmente. Vai comprar o remédio, vai tentar pagar a energia, mas não vai pagar um IPTU de R$ 1.500. Ou seja, o que a gente propõe é que baixe a alíquota, mas que seja realmente feito o que já prometeram várias vezes e não foram feitos. Seria a atualização dos valores venais, baixar a alíquota e deixar todo mundo cobrando um valor justo do IPTU no município de Juara, para aí sim evitar realmente a inadimplência, ou seja, darmos condição do pessoal estar pagando os nossos débitos. Aí todo ano acontece isso. Semana passada mesmo já procurou algum casa financiada, IPTU dele R$ 1.800, ou seja, está 3 anos sem pagar. Ou seja, no lugar de aumentar a receita do município, fez foi gerar inadimplência. Era isso, presidente.
Continua a discussão. Vereador, falar Valério.
Senhor presidente, nobres pares, esse projeto que a gente já defende desde o primeiro dia que entramos nessa casa, como dissemos quando ele foi aprovado aqui, que é um projeto que beneficia quem realmente precisa, que é o povo, que tem menos condições de estar pagando imposto, que muitas vezes, Chico, é o que mais pagam em dias. Porque a gente tem a inadimplência de muitas pessoas, mas são as pessoas que têm condições e não pagam. E as pessoas de menor condição financeira pagam o seu imposto, ajudam o município. Nós não podemos, no momento, não só pelo momento desse difícil que nós estamos passando, mas, de repente, uma pessoa que tem uma casa financiada, que ela paga uma parcela, e a sua casa vale R$ 100.000, ela está pagando R$ 1.500 de IPTU. E uma pessoa que tem uma casa de R$ 500.000 está pagando R$ 300 de IPTU. Nós não podemos penalizar o povo. O prefeito, ao meu ver, quando vetou essa lei, faltou diálogo, não conversou com ninguém da Câmara, que ia vetar, vetou, mandou aqui para a Câmara. Hoje meu voto é contrário, nós temos que dar esse benefício para a população. Porque o erro vem de longe, Marta. Desde 2013 vem se fazendo essa lei. Não é a lei que está errada, é o gestor que não atualizou a planta genérica. Nenhum gestor, não estou colocando a culpa aqui no Carlos, mas todos os gestores que vêm passando desse período, Chico, nenhum também fez atualização da planta genérica. O Carlos começou a mexer no final de ano, em novembro, outubro, novembro, inclusive eu estive presente, até o próprio promotor público pediu também para atualizar essa planta genérica. Tinha várias pessoas que estavam cobrando, porque estão pagando valor abusivo de IPTU. Esse aqui beneficia as pessoas que pagam de casa menores. Mas tem pessoa que financiou a casa de R$ 500.000 aí, de 300 mil, e está pagando IPTU também, absurdo, que tem que atualizar essa planta genérica com urgência. Então nós temos que, assim, essa lei, ela tem que ser sancionada, sim, pelo prefeito municipal, tem que passar a vigorar, porque depois que lança, Chico, no cadastro da população, esses valores abusivos, né, aí já fica lá no cadastro, do setor de cadastro, fica inadimplência, fica o valor que a pessoa tem que pagar e nunca mais vamos conseguir fazer essa retirada. Aí sim é renúncia de receita depois. Então nós temos aqui que dar esse aval à população, independente se é ano político ou não, já vem se fazendo vários anos, se fosse só esse ano eu até concordaria, mas vem se fazendo vários anos e nós temos que sim ajudar a população, principalmente nesse momento que nós todos estamos passando agora.
Continua a discussão. Vereadora Marta Dalpiaz.
É até um desafio para o próximo gestor, né? Fazer a atualização dessa planta genérica. Porque não é justo que uma pessoa que tem um imóvel em valores na casa de R$ 1.000.000 pague menos IPTU de que alguém que tem um imóvel financiado pela Caixa Econômica no valor de 200, 300 mil. E isso a gente só vai corrigir a partir do momento que a gente atualizar a planta genérica do município. Então, é um dos grandes desafios que o próximo gestor vai ter aí. Um dos grandes, porque nós sabemos, nesse período que nós estivemos aqui como legisladores, que o município tem grandes desafios aí pela frente, e esse é um deles. Então, a derrubada do veto é no sentido de evitar uma injustiça, né, para aqueles que têm imóveis financiados pela Caixa e o valor venal real, né, porque ele sim tem o valor venal real da sua propriedade.
Continua a discussão? Eu gostaria também de justificar o meu voto também, claro, vou votar contrário ao veto do prefeito, óbvio. Nós temos, né, Chico, estamos aqui, graças a Deus, desde 2013, inclusive, nós estamos fazendo essa lei. Ela começou pela lei complementar 115 de 2013 e vem vindo, Marta, 13, 14, 15, e desde lá nós estamos falando aqui quanto o Poder Legislativo, para o gestor, Poder Executivo, faça a planta genérica do município. Nós estivemos participando também, juntamente com servidores, prefeito e técnicos do Poder Executivo. O ano passado, salvo engano, na gestão eficaz, em Juína, no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, um excelente curso, inclusive, que o Tribunal de Contas tem oferecido gratuitamente para os gestores dos poderes legislativos e executivos, onde o Tribunal de Contas, desde então, lá de trás, de 2013, 2014, vem recomendando para os gestores do município a realização da planta genérica. A nossa alíquota hoje ela é 2%, nós temos que fazer esse levantamento da planta genérica e, claro, com isso, reduzir a alíquota. Isso é fato. Agora, o município vai ter perda? Não vai ter perda. O IPTU vai aumentar? Às vezes, para alguns pode aumentar um pouquinho, ou para outros pode diminuir um pouquinho, mas você, cidadão, vai estar pagando o que é justo. A prefeitura vai estar recebendo em Salvador o que é justo, na planta genérica atualizada. Porque hoje nós temos aí, como já disse a Marta e outros vereadores, algumas casas, Juliane, que valem 500 mil, 1 milhão, e o valor venal dela, lá no cadastro da prefeitura, está 20 mil, 30 mil, 10 mil. E aí é por isso que a alíquota tem que ser esse absurdo. Então, quer dizer, está totalmente irregular. Então, eu espero que com essa ação que surta pelo menos um efeito pedagógico no Executivo Municipal e que se faça essa atualização da planta genérica. Embora os vereadores saibam disso, acho que os vereadores das comissões, o Flavinho, não sei qual outro vereador, acho que já havia participado, Flávio, de uma reunião com o prefeito que era para ter encaminhado essa situação da planta genérica aqui o ano passado no município, aqui para o Poder Legislativo. Infelizmente, não encaminhou. Agora, conversei com o prefeito, quando mesmo nos comunicou da possibilidade da realização desse veto, de vetar esse projeto nosso. O prefeito sabe que é de nossa autoria desde de 2013, aí os vereadores tudo têm aprovado, e é claro que os vereadores têm compartilhado sim com essa situação, até porque nós temos hoje IPTU no bairro, você pega o Floresta, o Jardim Bandeiras, né, Chico? Que a pessoa já paga, eu acho que já é um pouco caro, R$300, e nós reduzimos a alíquota de 0,5%, imagina ele pagar 2%, vai pagar R$1.400, R$1.600, R$1.800. Não tem condições, que é o assalariado. Eu entendo o posicionamento do prefeito, é uma prerrogativa dele vetar, porque ele foi instruído aí pela sua assessoria jurídica. Nós sabemos também desta situação desse ano eleitoral, porém, eu gostaria de solicitar ao Executivo Municipal, aos seus técnicos, e é claro que eu vejo aqui, os colegas vereadores, que o veto será derrubado, pelo que eu tenho observado, mas além de se derrubar o veto, o prefeito tem a prerrogativa de entrar com a DIN. E se o prefeito entrar com a DIN e conforme for a fundamentação dele, ele pode ganhar na justiça. O que vai causar um transtorno mais ainda para quem? Para os moradores dos bairros do Jardim. Principalmente, nós já vamos destacar aqui os bairros, o Floresta e o Bandeirantes, porque são mais agrupados, aglomerados as residências. Embora, se tiver outras residências do município de Jora, que é do projeto Minha Casa Minha Vida, né? São Gabriel, enfim, outros, ele poderá ter essa redução da alíquota. Mas se o prefeito ganhar, não vai acontecer. Então, o que eu gostaria de solicitar, Marta, ao Executivo Municipal e também aos seus técnicos, olha a situação que nós estamos passando. Juara, o estado de Mato Grosso e o Brasil. Olha aqui, os empresários estão aqui. As pessoas estão querendo trabalhar, porque nossas contas vencem, nossos boletos vencem. O IPTU, a prefeitura, obrigatoriamente, ela tem que fazer o lançamento. E quem vai pagar somos nós, é o povo. E aí? Se você está com seu comércio, com suas empresas fechadas, de repente você está perdendo seu serviço porque a empresa teve que reduzir a quantidade de servidor, então tudo vai virando uma bola de neve. Então eu gostaria que o prefeito levasse em consideração, junto com a sua equipe técnica, essa possibilidade, infelizmente, dessa situação do coronavírus, para ver se existe a possibilidade de manter o projeto dessa forma, com essa redução da alíquota. Não é renúncia de receita, né, Chico? Porque desde 2013 vem se acontecendo essa situação, né? Então eu gostaria que o prefeito fizesse isso, sensibilizasse nessa situação. O prefeito Carlos Sirena tem atendido, sim, nós, vereadores, tem atendido essa presidência, com todas as ações que nós temos falado com o prefeito referente a essa situação lamentável do coronavírus. Por exemplo, é a questão do alvará. O alvará estava vencendo. Aí nós recebemos aqui no Poder Legislativo, os vereadores, aí uma solicitação da CDL, da Ciajuda, alguns empresários do município de Juara. Inclusive, cito aqui o Júnior Lauro, que veio sempre questionando que o alvará ia vencer e estava fechado o comércio. O prefeito prorrogou esse prazo do vencimento do alvará. Falamos com ele também no mesmo dia referente ao IPTU. É que nós fomos um pouco mais além, né? Nós havíamos até sugerido para o prefeito nem fazer o lançamento do IPTU nesse ano de 2020 devido a essa situação. Mas nós sabemos também que a empresa, a prefeitura também é uma empresa. E ela também precisa de recursos para ser aplicado na saúde, ser aplicado na educação, na infraestrutura, para pagar servidores. Mas a gente sabe. Mas eu gostaria então nessa situação que o prefeito tente nos atender mais uma vez nessa situação. Então por isso que nós estaremos aí, eu também estarei votando, claro, contrário ao veto do Executivo Municipal para tentar atender aí a população do município de Juara e que o prefeito realmente analise essa planta genérica do município de Juara. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o veto, a mensagem de veto 001-2020, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Marquito.
Contrário, senhor presidente.
Vereador Hélio Castão.
Contrário.
Vereador Flávio.
Contrário.
Esse presidente também é contrário. Vereador João Rissotti.
Contrário.
Vereador Chico Duindéia.
Contrário.
Vereador Uliano Macarena.
Contrário.
E vereadora Marta Dalpiaz.
Contrário.
Portanto, está reprovada a mensagem de veto 001-2020 por unanimidade, por todos os vereadores. Então, votaram contrário à mensagem do veto do Poder Executivo Municipal 001-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 068-2020, referente ao projeto de lei do Legislativo número 007-2020.
Processo 068-2020, interessado à mesa diretora, o assunto do projeto de lei Legislativo 007-2020, que declara de utilidade pública o Instituto de Educação, Cultura e Meio Ambiente do Vale do Arinos, ECUMA.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo número 007-2020. Esse projeto é de autoria da mesa diretora, onde a Associação Ecumã, aqui no município de Juara, inclusive é uma das parceiras com o Poder Executivo Municipal e também com a UNEMAT, aqui em frente ao Museu do Vale do Arinos. Nós sabemos as dificuldades que o Poder Executivo Municipal se encontra. A Ecumã, juntamente com a UNEMAT e também com a Prefeitura, vem realizando um excelente trabalho frente ao museu, e onde nós decidimos acatar e atender esse pedido da Ecumã nessa declaração de utilidade pública, para que assim a mesma possa aí tentar alguns convênios junto com os poderes públicos do município, estadual ou, de repente, na União, em prol aí a custear, né, ajudar na ajuda de custo referente aí ao Museu do Vale do Arinos e outras ações que poderão ser desenvolvidas aqui pela Ecumano, aqui no município de Juara. Continua a discussão? E não havendo vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 007-2020, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Esse presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
E vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo, número 007-2020. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. E antes das considerações finais, eu gostaria de comunicar aos vereadores e à população, claro, do município de Juara, que a mesa diretora estará reunindo amanhã com os servidores que nos questionaram referente a essa situação que está acontecendo no país, a situação do coronavírus aqui no município de Juara. Nós estamos acompanhando totalmente o Executivo Municipal, já declarei aqui nas lives que nós realizamos, juntamente em parceria com o Executivo, com a Secretaria de Saúde e toda a equipe, que o Poder Legislativo é parceiro do Executivo, principalmente nessas ações de combate ao coronavírus. Nós não sabemos de fato, né, vereadores, o que pode acontecer. Né? A gente só ouve se falar muito nas mídias, a gente não sabe de fato o que vai acontecer com o nosso país, com o nosso município, com o nosso estado. Porém, a Câmara Municipal, a partir de hoje, dia 6, ela retornou às suas atividades. Praticamente que normal, né? O atendimento, a abertura da Câmara ao público, das 8 às 11 e das 13 às 17 horas. nós isolamos aqueles servidores que são do grupo do risco, né? Alguns servidores que estão de grupo de risco aqui, foi lá detectado pelos nossos técnicos, e a mesa diretora já decidiu para isolar os servidores, para que eles não venham trabalhar, mas nós estaremos dando férias aí, licença-prêmio a alguns desses servidores. Servidores que têm férias vencidas, quem não tem, nós estaremos adiantando algumas férias, até porque nós estamos falando aqui, nós sabemos da situação, mas nós estamos falando aqui também de situação de recursos públicos. Então a gente tem que zelar, né, João, pela boa aplicação do recurso público. Então, esses servidores, a gente prefere que eles fiquem em sua residência, isolados com seus familiares, para que não corra o risco aí dessa contaminação do Covid-19 aqui no município de Juara. E outra situação que nós fomos abordados hoje pelos servidores, nós já começamos uma conversa com a mesa diretora, e até se algum dos vereadores quiser aproveitar a oportunidade de participar da reunião, acredito que será realizada amanhã à tarde, é referente a esse horário de atendimento da Câmara, porque a Câmara está aberta, então o fluxo de pessoas está um pouco meio que grande aqui, e os servidores estão todos preocupados, isso é fato, né? Isso é fato, as pessoas estão utilizando aqui os espaços públicos, e aí sugeriram aí dois horários, né? Ou das 7 horas da manhã, ininterrupto às 13, ou das 12 às 18. A mesa diretora está mais, parece que das 12 às 18, mas nós vamos sentar novamente amanhã para a gente fazer essa definição. Já a Junta de Serviço Militar, ela tem que atender o horário normal do Exército, ela continuará, já está atendendo com o Cláudio, servidor de risco, inclusive, mas que o Exército já determinou para atender de um de cada vez, e nós temos ali na frente da recepção, que estamos passando todas as explicações para essas pessoas serem atendidas na Junta de Serviço Militar, que é das 6 horas da manhã às 12 horas, a Junta de Serviço Militar, que funciona aqui no prédio da Câmara Municipal. Nós temos também a Ouvidoria e o Conselho Municipal de Saúde, que ela tem que atender a necessidade e a demanda do Executivo Municipal, também não atende, não somos nós que vamos delimitar os horários. Então ela está trabalhando no horário normal que acompanha o Executivo Municipal, que é de manhã, no período da manhã e no período da tarde. A nossa ouvidoria do município, a nossa servidora, ela está no grupo de risco, então ela vai estar trabalhando em sua residência. Nós decidimos isso hoje, né, Marta? Ela vai estar trabalhando em sua residência. Mas os demais, o atendimento aqui, então a gente está propício, né, Lico, para verificar essa situação de repente, aí das 12 às 18 horas. Isso vai depender amanhã dessa reunião com o servidor. Então, por isso que eu já gostaria de comunicar a todos para que isso aconteça, inclusive ao Executivo Municipal já tenha esse conhecimento. Por que das 12 às 18? Nós temos aqui a carga horária dos servidores, que são 8 horas diárias. 4 com intervalo de 2 e mais 4. Então, se a mesa diretora, os vereadores e servidores concordar, isso vai ser para todos os servidores do Poder Legislativo, o único horário, que vai trabalhar 6 horas ininterrupto, que seria das 12 às 18 horas. Acredito que será esse o melhor horário. Quando nós falamos horário de manhã, o servidor já nos questionou referente ao almoço, porque o servidor teria que entrar às 7 e sairia às 13. Então, para que não tenha problema, entraria meio-dia e sairia às 18. Mas isso vai ser definido amanhã. Fique bem claro aí a todos os colegas vereadores, para que não aconteça algum desencontro entre os vereadores. As considerações finais do primeiro vereador inscrito, o vereador Hélio Castão. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, o vereador João Rissotti. O vereador João Rissotti também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, o vereador Chico Duindéia. Chico Duindéia, não precisa nem olhar para ele, que ele aceita.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, e até dispensar, mas tinha que passar algumas informações aqui. Uma delas é parabenizar a comunidade por estar na luta, né, tentando melhorar a unidade de saúde. Parabenizar também a mesa diretora, tivemos reunido junto com a mesa diretora, onde disponibilizou, né, recursos também para estar colaborando com o município de Juara mais uma vez, né, já ajudou nessa legislatura a questão de compra de ambulância, várias ações, né, feitas pelo Poder Legislativo, e não poderia ficar de fora desse novo momento que seria o combate ao Covid-19. Senhor presidente, também venho aqui falar sobre a questão da troca na presidência e na diretoria técnica do INDEA. Direto este vereador vem aqui nesta tribuna até pedir apoio dos colegas vereadores, onde encaminhamos ano passado para o governador Mauro Mendes, solicitando que seja melhorado, né, aumentado a questão do orçamento do INDEA para dar condição de estar atendendo suas demandas constitucionais. Seria a questão de barreiras sanitárias, as campanhas de vacinação, as sorologias, as manutenções dos escritórios, principalmente a questão da limpeza. Ou seja, lutamos para tentar garantir que um órgão de defesa sanitária do estado de Mato Grosso, animal e vegetal, tenha capacidade de seus servidores de dar atendimento à comunidade e garantir a certificação de produtos de origem animal e vegetal que são exportados para o mundo inteiro. Na sessão anterior, até a gente tinha pedido para dar uma moção de aplauso para o presidente do INDEA, o médico veterinário Tadeu, e também para o médico veterinário Alisson, diretor técnico. Pelo contrário, o governador Mauro Mendes exonerou esses dois profissionais. Exonerou a pedido de política. Simplesmente vai assumir um que era chefe do patrimônio da Assembleia Legislativa. Realmente, o Luiz, ele tem um grande contato até com os deputados. Falei com a deputada Janaína, que sempre tem se mostrado consciente nessa questão da valorização da defesa sanitária. A deputada até colocou que ficou sabendo da questão da exoneração, tentou reverter, mas a situação é um cargo indicado político e outro deputado indicou o Luiz para assumir a presidência lá do INDEA. O que a gente fica triste é um servidor ser exonerado do cargo porque estava brigando pelo certo. Ou seja, ele estava brigando com o governo porque ele não queria que retirasse os recursos do orçamento, não queria que deixasse as unidades igual a daqui, o servidor tendo que tirar do bolso para poder pagar a limpeza do escritório, ou seja, ele não queria deixar a coisa acabar. Foi o que eu falei para a deputada não colocou que até marca uma reunião do novo presidente com o Poder Legislativo aqui para mostrar a importância que é a defesa sanitária e o INDEA e garantir que esses recursos não venham a diminuir e o Estado consiga certificar o seu produto. Uma das partes do recurso que ele questionava é que estava sendo retirado para outro instituto, seria o IMAC. IMAC é um instituto que foi criado, Marquito, para divulgar carne a nível do mundo. Mas de que adianta nós divulgarmos uma carne se a gente não garantir a sanidade dela? Se voltarmos uma febre aftosa, se não conseguimos evoluir no combate à doença como brucelose e tuberculose. Então não ia garantir a sanidade, não ia adiantar o IMAC vender uma carne que o pessoal importador não ia comprar do mesmo jeito. Final de semana agora no sábado, né, Léo? Fim do prazo para filiações partidárias dos pretensos candidatos a vereadores, a prefeito no município de Juara. Parabenizar todos os pretensos candidatos que tiveram coragem de já estar botando o nome como pretensos candidatos a disputar o pleito de vereadores, vereadoras, prefeito, prefeitos municipais. Funções muito difíceis, mas o que podemos garantir, né, Flavinho? Que eles desejar sucesso a todos eles, dependendo do partido. Lógico que a gente deixa um abraço especial aos que filiaram do Partido Verde, né, que é o partido deste vereador. Desejar muito sucesso e que eles realmente saiam vitoriosos no pleito que se aproxima. Era isso, mais uma vez agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador líder, né, do PL a partir de hoje, né, aqui no parlamento, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero aqui aproveitar o espaço, falar que nem o vereador Chiquinho falou, agradecer à Secretaria de Transporte aí, ao prefeito, que após 3 anos, até que fim, atendeu a tão sonhada estrada do Seringal. Muitas e muitas e muitos ofícios, acredito, eu devo ter uns 20 ofícios só daquela estrada, e os outros colegas, demais vereadores, devem ter também mais uma leira. E graças a Deus, após 3 anos, o secretário Rivair, com sua equipe, fez um belíssimo trabalho junto com o prefeito municipal, quero estar agradecendo. E peço também aí que o prefeito dá uma olhadinha pro pessoal do assentamento, dá uma olhadinha pro pessoal lá da Paranorte, que o trem está muito precário. Precisa aí urgente de uma boa atenção para que melhore a estrada da população de Juara. Também, senhor presidente, quero aqui aproveitar o espaço, falar sobre essa epidemia que está no nosso país, no nosso mundo, e também parabenizar aí a equipe da saúde, aí, equipe da vigilância, equipe do PROCON, equipe da Polícia Militar, as equipes que estão aí trabalhando aí em prevenção, aí, orientando a população. E o outro lado também, a gente fica triste, muito triste de ver os comércios fechados, onde ficou uns dias, deu um baque tão grande na nossa cidade. A gente tem que ver, fazer as campanhas certinho, orientar os comércios e não fechar os comércios. Deixar os comércios trabalhar em cima das suas orientações, onde a gente tem aí pessoal da academia, tem um... Eles conseguem muito bem fazer o trabalho aí junto com seus alunos para estar se prevenindo, diminuir quantidade de, vamos supor, tem 30 alunos, coloca 15. Tem as igrejas também, tem certeza que os padres, os evangélicos, os pastores, os anciãos também conseguem aí estar as igrejas abertas aí com uma pouca quantidade, nem que abra a igreja todo dia para atender todos os seus fiéis, para que não feche. A gente tem que fazer um trabalho para que nada feche no nosso município. A gente tem vários outros órgãos aí que tem bastante pessoa que está fechado. A gente precisa que a pessoal da saúde, prefeito municipal, deixe esses órgãos abrir, faz um trabalho consensativo, que as pessoas, pastores, anciãos, os padres, organize todo dia uma turma de fiéis nas suas igrejas, para que não houver aquela muita aglomeração. Pouco, mas deixa eles orar por nós e também deixa o povo trabalhar. Tem vários órgãos aí que muitos
principalmente as academias que estão aí trabalhando, acho que só pelas redes sociais, né? Orientando, parabéns o trabalho de vocês, o povo está muito feliz pelo trabalho que vocês estão fazendo. E o prefeito municipal precisa aí estar deixando esse povo trabalhar. Eu fiquei triste agora, veio uma matéria ali, que a partir do dia 9 aí, as empresas de ônibus que estão vindo para o nosso município, o prefeito pediu para que cancele essas viagens, vai ser outro prejuízo para o nosso município, onde a gente precisava fazer um trabalho com essas empresas, para que as pessoas viajem aí com máscara, com luva, que o problema é mais lá para cima. Graças a Deus, nosso município, até o exato momento, não tem nenhum caos, e essa paralisação começou antes. Deu um baque muito grande, espero que o prefeito aí entenda a população. Se Deus quiser, essa doença não vai chegar no nosso município de Juara. Com fé em Deus não vai, porque o povo aqui está orando muito, população muito unida, graças a Deus. Quero aqui também, senhor presidente, aproveitar um espaço sobre respeito à saúde do nosso município, sobre respeito ao hospital municipal, onde semana passada estive fiscalizando lá, vereador Chico. A gente tem 4 objetivos para chegar até o médico. Chega lá na porta, o paciente já ruim, enfermo, ele já é barrado pelo guarda, tem que explicar a sua situação, para depois chegar na recepção, fazer o seu documento, e depois chegar no enfermeiro, fazer os procedimentos, medir temperatura, fazer a triagem, para depois chegar no quarto, que é o médico. É uma burocracia, é uma falta de respeito com a população de Juara. Eu peço aí, vamos ter um pouco mais de carinho, porque o povo já está sofrendo com essa doença que está vindo aí. Porque eu fui semana passada no hospital municipal, eu fui barrado assim, antes de entrar no hospital. O que o senhor tem? O que o senhor veio fazer? O que o senhor precisa? Eu acho assim que precisa um pouco mais de respeito com o povo, porque até antes de chegar no médico, se estiver muito ruim, você vai chegar morto já no médico já. Porque o povo precisa um pouco mais de atenção. Esses dias também recebi a denúncia sobre respeito, pessoas mais de 3 horas no corredor lá também. Eu liguei para certas pessoas aí, a pessoa foi lá e tratou essas pessoas com uma brutalidade, as pessoas ficaram com medo de falar para essa pessoa que estava lá 3 horas já esperando. E é desse jeito que está acontecendo. Peço aí um pouco mais de atenção. A gente precisa, tá difícil para todo mundo, tá difícil para Juara, mas com fé em Deus isso vai passar e se Deus quiser tudo vai ficar correr bem. Obrigado, senhor presidente, boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pizzoli.
Boa noite a todos, boa noite pessoal da academia que está aqui hoje, o Bruno, o Maninho também está aqui presente, obrigado, Toninho, Suan, o Cido, Fernando, todos os colegas vereadores. Senhor presidente, eu queria só falar das precauções que estão sendo feitas na cidade. A gente cobrou algumas questões aí já do prefeito e ele vem sendo sensível, né, no que está acontecendo, não só aqui em Juara, mas no resto do Brasil. E também nós estamos sendo cobrados com relação ao comércio da cidade. Alguns segmentos já estão trabalhando, mas andando pela cidade já desde quinta-feira passada, vi que alguns comércios pediram para ser reabertos, mas não vem cumprindo com o que eles também prometem ao executivo. Principalmente com relação aos funcionários que trabalham nas empresas. Tive em uns supermercados aí, e alguns supermercados sem a devida proteção aos funcionários, e até cobrei lá na hora do gerente do supermercado, porque os funcionários não estavam sendo protegidos com álcool em gel, com máscara, e com as devidas condições de trabalho que eles precisam. Me respondeu que não tinha resposta, não conseguia me responder, ia me responder futuramente, que também não me respondeu. Então, prontamente liguei para a vigilância, liguei ao prefeito, pedi a ele que tomasse as devidas precauções. Não sou contra o comércio ficar aberto, já falei com vários comerciantes da cidade, mas desde que cada um tome as suas providências. Fui levantado pelo Bruno, né, também hoje, numa postagem que ele fez com relação às academias. Falei que ia procurar o prefeito, procurei o prefeito, Bruno, conversei com ele. Provavelmente segunda-feira deve estar saindo um novo decreto com algumas recomendações e também autorizando a questão dos trabalhos de vocês, que eu sei que é importante. E com certeza soma nessa hora, não desagrega, ele soma nessa hora, que as pessoas precisam realmente da atividade física. Eu conheço bem e sei como é que funciona, Bruno. Então vamos trabalhar para que isso aconteça, para vocês voltarem às atividades. Outra questão é a questão de trabalho também, de renda, né? Precisa ter as rendas. Foi cobrado muito pelos pastores das igrejas também, com relação aos cultos, que precisam as igrejas estarem funcionando, trabalhando, as pessoas estão necessitando, mas entendo ao momento que temos que pensar nessa situação de outra forma também e ver como é que nós podemos resolver isso aos poucos. Não sei se isso vai poder ser liberado ou autorizado futuramente. Há um decreto do Estado permitindo algumas questões e o governo municipal está seguindo algumas questões sobre o governo do Estado. Falar também das pessoas que ficam na linha de frente do trabalho da administração pública, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, as pessoas que fazem socorristas, as pessoas que estão na frente do atendimento, pessoas que estão no grupo de risco total aí para que nada de mal aconteça, porque a gente não tem só problema com o coronavírus, a gente continua tendo problemas no banco de sangue, falta de sangue, a gente continua tendo acidentes, mobilidade das pessoas que precisam fazer as suas voltas cirúrgicas, professor, as suas questões gestantes, outras, acompanhamentos de pré-natal. Então, a cidade não parou, a cidade continuou na atividade de saúde, né, Toninho? E eu quero aqui agradecer eles que estão aí trabalhando, e eu acompanho o que está acontecendo, e Deus queira que nenhum passe por o transtorno de pegar esse coronavírus aí, porque é terrível que a gente vê com quem pega, e os países que estão passando aí, quantidades e quantidades de médicos e enfermeiros que estão pegando o coronavírus por estarem na frente, na linha de frente do combate. Com relação à nossa cidade, a gente vê que aos poucos as pessoas estão tentando, os comerciantes, voltar aí, conseguir o seu ganha-pão do dia. Muitos autônomos amanhã, o governo federal lançou o aplicativo amanhã para as pessoas poderem baixar e começar a receber também os R$600, que vai ajudar muito na manutenção dessas famílias. Algumas famílias já têm nos procurado com relação à cesta básica, a atendimentos, a pedidos que a gente está fazendo. Reportei alguns atendimentos à Secretaria de Assistência Social, a secretária gentilmente está fazendo visitas, fazendo os cadastros e tentando atender na medida do possível as famílias juarenses. Mas sei que a partir do mês que vem vai dificultar ainda mais essa situação. Questão de pagamentos de energia, questão de uma conta que a pessoa tem em algum lugar, uma farmácia, porque é uma bola de neve que gira a máquina que nós falamos de economia. Então a gente espera, né, que esse governo federal, que a gente tenha uma confiança, consiga reverter essa situação e ajudar as pessoas mais carentes que precisam desse atendimento. Algumas pessoas têm condições de passar por essa fase mais fácil e outros passam por essa fase com dificuldade. E é essas pessoas que a gente tem que estar voltando no nosso olhar. Eu tenho uma preocupação porque a gente recebe muitas pessoas e pedidos de pessoas com atendimento, não só de alimentação, mas de outras questões básicas que precisam. Materiais de higiene em casa, que a gente sabe que o material de limpeza é o material mais caro que você tem na sua compra. Você vai comprar um homo, um sabão em pó. Esse que te custa mais na cesta básica hoje é o material de limpeza. E é o que as pessoas mais precisam. E quando você pede para o cidadão ficar em casa, como é que você pede para o autônomo tocar a sua vida, a família, que tem 2, 3 filhos para criar e dar o que de comer? Então a gente tem um desafio muito grande nesse país nosso, não estou falando só de Juara, falando do nosso país em geral. Saiu-se o decreto hoje do prefeito, também limitando a dia 9 até o dia 30 a questão do transporte intermunicipal. Eu acho que foi uma questão acertada do prefeito, porque nós temos aí um desafio de não saber como está esse trânsito, quem está vindo, quem está saindo. E as barreiras também que ele vai colocar a partir de quarta-feira, né, Toninho? São duas barreiras também sanitárias aí, como outros municípios estão fazendo. Acho que tudo isso soma e ajuda nesse momento. E volto a dizer, no tocante aos administradores, prefeitura eu tenho acompanhado, manutenção de ruas, limpezas, a prefeitura está fazendo seu trabalho, os funcionários públicos estão fazendo seu trabalho, estão trabalhando, não pararam de trabalhar, coleta de lixo também, quero enaltecer o trabalho dos servidores de coleta de lixo do nosso município, que estão todos aí desafiando num momento tão difícil como esse, e desafiador, não é nem difícil, é desafiador você trabalhar já com uma situação dessa, normal, e ainda mais tentando se proteger de uma situação dessa. Temos que dar graças a Deus a essas pessoas e rezar por eles, para continuarem aí ajudando a tocar esse município. Um momento tão difícil, tão sensível que nós estamos passando, de grandes dificuldades que estão por vir. Mas vamos pedir a Deus que as coisas aí aconteçam e não aconteça nada de mal com esse nosso país. Então, senhor presidente, quero colocar à disposição também aqui, nós todos, vereadores, essa Casa de Leis aqui, o que precisar, a gente vai estar aí atento, buscando as informações na administração pública e tentando ajudar de uma forma como ser humano também, deixando nosso abraço a todo cidadão juarense, porque nós fazemos parte da população juarense, somos pessoas que estamos aqui, queremos o bem dessa cidade. Muito obrigado, boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, eu gostaria até de começar fazendo uma sugestão a essa Casa de Leis, que a partir dessa semana, aquelas pessoas que têm direito ao abono lá, Corona Voucher, como o governo está chamando, elas poderão se cadastrar para garantir os R$600 até R$1.200 para aquelas mulheres que são chefes de família. Queria sugerir a essa Casa de Leis que se a gente pudesse criar um canal para orientar essas pessoas, porque elas vão ter muitas dificuldades para conseguir fazer o cadastramento aí do Corona Voucher. Então, como eu estou no momento sem estar na escola, porque a escola está parada, eu até me proponho auxiliar aqui as pessoas que virem buscar informações aqui na Câmara de Vereadores. Porque nós sabemos que as pessoas que vão ter direito a esse auxílio aí, vão ter muita dificuldade para fazer esses cadastros, e mesmo a declaração, porque a declaração vai ser por áudio, né, e as pessoas vão ter muita dificuldade. Vai ser um momento complicado de busca de informações nas lotéricas, na Caixa Econômica. Então, o que essa Casa de Leis puder auxiliar, eu acho que esse também é nosso papel. E reforçar o que os colegas falaram aqui sobre a atuação municipal frente ao Covid-19, nós vemos aí um embate nas redes sociais entre aqueles que defendem o isolamento total e aqueles que defendem a volta ao trabalho, que é muito justificado, já que nós sabemos que todos aqui temos contas para pagar no final do mês, temos que honrar nossos compromissos. Então, a gente entende a angústia do autônomo, do dono do churrasquinho, da academia, pela volta do funcionamento, para que eles possam honrar seus compromissos. Hoje, pela tarde, eu conversei com o prefeito municipal e ele me relatou que está pensando na possibilidade de liberar as academias numa ocupação de 40% daquilo que eles trabalham normalmente, assim como também a feira livre, dividir os feirantes em 3 dias alternados, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado, para não haver aglomeração. Porque se você faz a feira num dia útil, você impede daquelas pessoas que vão na feira passear, bater papo, de ficar lá. A pessoa vai, compra o produto e volta para casa, né? Na academia é bem compreensível, porque os instrutores, eles podem regular o número de pessoas por hora, e a higiene já é uma tônica nas academias, né? O álcool gel é presença constante ali na academia no dia a dia. O prefeito também está ouvindo os comerciantes, que têm bares, restaurantes, espetinhos, da necessidade de voltar ao atendimento. E ele até viu que em Primavera do Leste, o prefeito liberou e o comerciante teve o compromisso de não amontoar pessoas, deixar sempre uma distância entre uma mesa e outra para permitir o funcionamento, mas com segurança. Mas, acima de tudo, eu acho que o prefeito não está se negando a ouvir os segmentos. Ele sabe da angústia das pessoas para a volta ao trabalho, mas ele também tem a preocupação com a saúde da população. E hoje pela manhã, no horário que o banco abre, o que a gente viu nessa cidade? Aglomeração em todos os bancos, né? Em frente ao Banco do Brasil, pessoas aglomeradas, em frente à lotérica, aglomerado. Quem estava mais organizado era o Sicredi e o Bradesco, que fizeram filas e mantiveram uma distância de maneira cautelosa, mas a aglomeração tem acontecido todos os dias. Como a academia está fechada, tenho ido fazer caminhada na rua, sozinha, e tenho visto muitos bares abertos e funcionando. Então, eu percebo que algumas pessoas se sentem injustiçadas, porque eu fechei meu estabelecimento, estou sem receber o que deveria, e outro está abrindo e não está nem preocupado com a segurança dos seus clientes. Mas eu acredito que o prefeito municipal vai sentar com cada segmento e vai achar uma solução temporária aí até que a gente possa voltar, né, à normalidade. Porque o que é terrível esse momento que a gente vive, agora mesmo à noite a gente recebeu a informação que a Aripuanã teve um caso confirmado de Covid, né? Então, no nosso entorno aqui já temos casos confirmados, e eu acredito que Juara a gente só não tem caso confirmado porque os testes ainda não chegaram, a Secretaria de Saúde comprou, mas ainda não recebeu, né? Então, a gente pode até ter casos, sim, mas nós não temos a testagem, né? Naquelas pessoas que são supostamente têm os sintomas que caracterizam o Covid-19. Então, toda a cautela da população é necessária nesse momento para a gente evitar, né, uma situação calamitosa no nosso município, porque ninguém quer isso. Todos queremos passar por essa situação sem ter nenhum caso, né? A iniciativa do prefeito municipal de impedir a vinda dos ônibus é no sentido de impedir que pessoas que venham de fora tragam a doença para o nosso município. Ele tem consciência que o decreto, que esse artigo do decreto pode ser questionado judicialmente, porque não é da alçada dele. Mas ele fez no sentido de proteger a população do município de Juara. É, a terça e quarta-feira começam as barreiras sanitárias, que também é uma forma de evitar a propagação das doenças. Mas, acima de tudo, eu acho que as pessoas é que têm que se cuidar, né? Cabe a cada indivíduo o cuidado com o próximo. Se eu não sou do grupo de risco, mas eu posso contaminar alguém que é, né? Então, a gente tem que ter todo o cuidado necessário para evitar que a gente propague a doença no nosso município e viva aí uma tragédia que eu acho que ninguém gostaria. E só para finalizar, eu tenho visto algumas pessoas comentando que quem não votou no nosso presidente não deveria pegar o auxílio de R$600. Né? O brasileiro, ele acredita que o dinheiro que vem do governo é do presidente, do governador, do prefeito. O dinheiro é do povo. Ele é fruto dos nossos impostos. Então, como eu vejo muito o Bruno muitas vezes falar, quem paga o salário do político é o povo, por meio dos nossos impostos, que todos pagamos. Então, todos os brasileiros que estão dentro do grupo, que têm direito de receber, devem buscar, sim, informações e receber esse auxílio de R$600 até R$1.200. E só para frisar, é interessante quem tem pequenas empresas, pequenas, médias empresas, buscar informações, porque o governo também está abrindo linha de crédito para esses segmentos. É a hora de aproveitar aí, né, linhas de créditos com juros mais baratos para tentar passar por essa crise aí sem ter uma situação tão difícil como a gente está vislumbrando aí pela frente. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Compacto aqui, concordo com várias palavras dos pares. Referente, Marta, ao auxílio e a orientação desse auxílio, eu não concordo em ser feito na Câmara, eu acho que vai aglomerar pessoas. O que está acontecendo nos bancos vai acontecer na Câmara, porque diariamente eu recebo mais de 50 pessoas pedindo informação para mim referente a esse auxílio. Então a Câmara pode sim ajudar, mas com ferramentas eletrônicas. Até porque acho que nem a Prefeitura vai aglomerar pessoas para ensinar isso aí. Senão vai encher de gente, que eu tenho certeza que vai encher de gente, porque muitas pessoas nem sabem se elas têm o direito ou não e vão procurar. E a população é muito grande, pode ter certeza que vai dar 1.000 pessoas por dia aqui. Quero parabenizar aqui a Câmara Municipal, os 9 vereadores, em especial a mesa diretora, fez essa doação aí de R$100 mil, devolução de R$100 mil ao Executivo Municipal para poder ajudar nessa pandemia, João. E também aos empresários que se uniram, aos produtores rurais, às pessoas que doaram, às pessoas que mesmo não puderam dar seu recurso financeiro, Toninho, elas estão ficando em casa, aquelas pessoas que estão em casa, elas estão fazendo também a parte delas, então nós temos que reconhecer, tem pessoa que não tem condição de ajudar, mas está fazendo a sua parte, está ajudando a diminuir esses focos, né? Aos comerciantes que estão entendendo, Chico, também essa dificuldade, todo mundo querendo seu espaço, lutar, admiro a todos aí pelo trabalho que querem executar, pelas pessoas que estão controlando as pessoas que estão em seus comércios, pessoal que está sendo mais prejudicado, pessoal de lanchonete, o pessoal de academia. Inclusive, tive uma audiência com o prefeito sexta-feira com o pessoal dos bares e lanchonetes. Aquelas pessoas que vendem espetinho, não tem jeito de vender espetinho delivery, é difícil. Então, essas pessoas estão com seus problemas financeiros já, Chico. Poucos dias que pararam, muitas pessoas já têm problema financeiro. Então, nós temos que, sim, dar uma condição para eles também, para que possam trabalhar, não com uma forma aglomerada, mas da forma que a academia mostrou para o prefeito, que o pessoal das lanchonetes mostraram, de colocar um espaço grande para as pessoas. A família que vem, ela pode ficar junto, porque se ela estiver contaminada, ela está contaminada dentro de casa também. Então, ela pode ficar junto, sentada na mesma mesa, né? Quero também parabenizar os profissionais da saúde, as pessoas que estão trabalhando aí, dedicando, colocando em risco suas vidas. É claro, as pessoas ganham para isso, mas são os que combatem de frente aí e também ajudam a população que passa por esse momento difícil. Como o Salvador diz também, os garis, as pessoas que estão limpando as ruas, o pessoal que continua trabalhando. Agradecer ao secretário Rivair, que me atendeu também no, na ponte da Gleba Machado, mês passado, final do mês, fez aquela ponte, Toninho, era luta antiga, a população estava perigoso lá, Marquinhos, teve lá também, então agradecer o Rivaí que atendeu, que está também vendo as pranchas para atender ali na ponte do Jaú, a gente sabe da dificuldade que tem, mas que está comprando essas pranchas para atender também a ponte. Hoje, a Comissão de Legislação e também de Finanças liberou um projeto aí, no qual vai liberar R$70 mil para arrumar a fachada, reformar a fachada da Escola Costa e Silva, e também R$160 mil para aquisição de 2 veículos para a saúde, com certeza para combater essa pandemia, que o pessoal está comprando esses veículos, então nós liberamos com urgência. Quero também agradecer como vereador Chico as pessoas que estiveram conosco nesse pleito aí, final de semana, até fim de semana estivemos trabalhando, filiando companheiros, para que possamos aí lutar juntos por Juara. Esse é o momento, Marquito, das pessoas boas, das pessoas novas também entrarem na política. Aqui já tem pessoas capacitadas, parabenizo a todos, mas também precisamos inovar, precisamos também de pessoas que venham com essa mesma vontade nossa de mudar o município, de ajudar o município, e eu tenho certeza que vai ter ótimos nomes aí para essa próxima eleição, e a população vai estar sabendo escolher e com a intenção de sempre atender, principalmente os filiados no Solidariedade, no partido PSD, também no PV, que são os nossos companheiros, e parabenizar a todos vocês que filiaram. E quero aqui agradecer a todos vocês, agradecer ao prefeito também, que vem atendendo, fazendo sua parte. Tem as dificuldades, acho que deixa um pouco de atender as demandas da Câmara, um pouco de ouvir a Câmara, podia estar ouvindo um pouquinho mais, mas que também está fazendo a sua parte, que está lutando diante desse quadro difícil que a gente vem passando. A gente entende também a situação, tem coisas que são urgentes, mas que também é bom a gente sempre estar trocando ideia, porque nós somos também cobrados todos os momentos. Que Deus abençoe aí a vida de cada um, que Juari passe longe dessa pandemia, se Deus quiser, nós vamos estar aí livre disso, e que nós voltamos a trabalhar o mais rápido possível. Juari é uma cidade, uma terra de pessoas trabalhadoras, de pessoas que querem o futuro do município, que querem o futuro de suas famílias. Nós não podemos ficar desse jeito, o pessoal está agoniado de ficar em casa, e nós precisamos trabalhar urgentemente. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite, e esperamos vocês para a próxima sessão online também. Obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereadora Uliane Macarena. A vereadora dispensou a palavra. Eu gostaria mais uma vez de cumprimentar a todos os vereadores e convocar a mesa diretora para amanhã essa reunião para a gente decidir essa situação do horário aí do atendimento ao público da Câmara Municipal de Juara. Gostaria mais uma vez também de deixar claro e comunicar à população do município de Juara que fique registrado nos anais desse Poder Legislativo que essa devolução antecipada de R$100 mil, os vereadores já falaram aqui, foi uma decisão de todos os 9 vereadores. Nós temos essa prerrogativa frente ao Poder Legislativo, onde nós fizemos, então, essa devolução ao Executivo Municipal para que assim possa ajudar no combate do Covid-19 aqui do município de Juara. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos. Agradeço você que tem participado. Aí tivemos aí mais de 70, 80 pessoas participando da sessão, interagindo aqui com os vereadores, que a gente pôde apresentar e atender vocês. A gente tem apresentado e tem resolvido. Tá? Amanhã nós teremos então essa reunião com o prefeito, tomara que o prefeito flexibilize, da medida, claro, do possível, né? Para que nós também não possamos aí colocar toda a população do município de Juara em risco. Mas eu tenho certeza que quando se fala em referente às academias aqui do município de Juara, nós tivemos uma reunião muito produtiva lá com vocês, profissionais das academias, pessoal da Zumba também. Onde de fato foi o que a vereadora Marta disse aqui, e o prefeito participou juntamente com o procurador do município. Vocês são profissionais e vocês têm feito muito pelo município de Juara, têm gerado aí saúde para o povo. E é isso que nós precisamos. Eu vejo que o prefeito amanhã vai sensibilizar sim e nós, com certeza, nós vamos aí atender essa demanda de vocês aí também, de mais algumas pessoas aqui no município de Juara. Nós temos sim que cuidar da saúde, mas nós temos que cuidar com cautela referente à economia do município. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á na próxima segunda-feira, dia 13/4/2020, às 19h30, aqui nesse plenário. Mais uma vez agradeço aí os servidores desse Poder Legislativo, principalmente ao Fernando Cido, que aí está fazendo essa transmissão ao vivo, aqui mesmo que precária, né, Toninho, para a população do município de Juara, e o povo tem acompanhado aí os afazeres do Poder Legislativo Municipal. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.